delas estão e foram alcançadas, inclusive, ao longo desses últimos 3 anos, mais de 150 lideranças. Mais da metade delas alcançadas em outros estados da federação. São Paulo, Rio de Janeiro e, inclusive, como você bem colocou, em outros países, né? Tivemos esse ano 5 prisões de lideranças na Bolívia. Um trabalho de cooperação internacional, né? Polícia Civil com a Polícia Federal daqui com a Polícia Federal da Bolívia, Interpol envolvida no meio, para que a gente pudesse alcançar. A gente tem muito trabalho, duas semanas atrás fizemos uma operação no Rio de Janeiro também, que alcançou, né? Um trabalho de parceria Polícia do Bahia, Polícia do Rio de Janeiro, para poder alcançar lideranças que estão homiziadas nas grandes comunidades lá, infelizmente. Então, é um trabalho que a gente faz de cooperação, de integração com o governo federal, com as outras forças de segurança estaduais, para localizar essas lideranças, que muitas vezes, como a gente já localizou esse ano, estavam, por exemplo, no Balneário Camboriú, se passando por um turista, um empresário,
na areia,
sucedido, exatamente, de sandália, enquanto aqui estava de lá, comandava literalmente mortes violentas, cometimento de crimes violentos, né? Então, para a gente, a prioridade são os crimes violentos. A gente não abre mão disso. Então, toda vez que acontece algum evento de crime violento, né? Morte, roubo, a gente vai para cima, e é assim que a gente vai continuar trabalhando.
Secretário, eu estou conversando com o secretário de Segurança Pública, doutor Marcelo Werner. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, enquanto delegado de Polícia Federal, que talvez seja um grande gargalo dentro das forças de segurança quando se trata da detenção de um elemento, de um crime, enfim, que é a audiência de custódia. Eu queria a sua opinião, eu sei do amparo legal, mas sobre a audiência de custódia. Eu tenho vários amigos dentro das polícias e todos falam, Gunning, pra gente é uma coisa, chega a ser até triste quando você faz a prisão, faz a detenção e na audiência de custódia o próprio elemento diz, olha, amanhã eu tô fora, amanhã eu vou sair. Como é que é a visão do secretário de Segurança Pública quando um tipo de ação desse acontece? Você que foi delegado e atuou em alguns combates nos seus anos de carreira.
Bem, primeiro, eu não posso começar a responder sem primeiro reforçar a parceria, o respeito que a gente tem com as outras instituições do sistema de justiça, né? Tribunal de Justiça, nosso amigo presidente Rotondano,
gente,
né?
Finíssima.
Doutor Pedro Maia, do Ministério
Grande
Público, entendeu? Defensoria Pública, doutora Camila, a gente tem uma relação muito boa com o sistema de justiça. O sistema de justiça é sim essencial, não só para a justiça, mas para a segurança pública, né? A gente tem um ótimo relacionamento. Logicamente, a gente tem, e aí foi sempre a minha crítica, né? A questão da reincidência criminal no nosso país. Né? Eu costumo dizer que para a gente, para esses três itens funcionarem, né? Integração, interesse e investimento, eu tenho que afastar, que é o qual da impunidade. Eu tenho que afastar esse da impunidade, e o que a gente vê no nosso país, infelizmente, é uma reincidência criminal muito grande. A via da minha parte sempre é uma provocação da dureza, mais eu acho que a lei tem que ser mais dura em relação à reincidência de crimes violentos. Eu acho que a previsão é essa, inclusive para faccionados.
Sim.
Eu acho que a lei antifacção vem num bom momento por conta disso, aumentando a quantidade de pena a ser cumprida, mas não só isso, tirando alguns direitos, né, de progressão de pena, de regime aberto. Porque é o que eu costumo dizer, se a pessoa sai para a rua com a arma para roubar ou para matar, tem que ter a proporcionalidade na pena, na atuação do judiciário nisso. Então, assim, o meu posicionamento é mais do endurecimento das leis para o cometimento de crimes violentos, né? A gente entende que a gente tem que evitar a reincidência. Independentemente disso, eu posso lhe dizer, a gente tem trabalhado muito, tem melhorado nossa investigação também, para mostrar cada vez mais a periculosidade daquela pessoa, né? E dou um exemplo: às vezes a pessoa chega, vai assaltar um ônibus, sou réu primário. Aí a gente mostra, na verdade, quantas as pessoas ele assaltou, quanto de antecedente ele tem, né? Qual a lesividade daquele ato que ele está fazendo. Então a gente está também fazendo nosso dever de casa para que a gente possa instruir uma boa investigação, apresentar essa investigação para o Ministério Público, ele possa poder oferecer a ação penal, a denúncia, e o judiciário ficar, vamos dizer assim,
a vontade
para poder fazer. Mas assim, realmente isso a gente espera, com essa mudança legislativa, que a gente tenha assim a dureza na legislação, principalmente, repito, para as facções.
Boa tarde. Bom dia, secretário. O senhor falou de uma gestão em todo o estado que o senhor já participou. E aí a minha pergunta é: qual a região do estado da Bahia precisa de uma atenção maior da segurança pública?
Bem, na verdade, eu não citaria uma região. Eu cito uma peculiaridade que nós temos enquanto estado continental, né? Enquanto estado que tem divisa com 8 outros estados da federação. Então a gente tem tido uma preocupação muito grande com toda a parte de fronteira, né? Principalmente pelo tráfico de armas, tráfico de drogas, pelas grandes rodovias que passam. Então por isso que a gente tem fortalecido as ações, criamos essas estruturas de gestão na Polícia Civil e na Polícia Militar para poder fazer justamente esse combate.
Sim.
E logicamente os grandes centros. Por que os grandes centros? A gente precisa trabalhar conglomeração de pessoas, desigualdade social, né? A proximidade para o consumo, também mercados consumidores de drogas. Então os grandes centros sempre chamam, vamos dizer assim, a atenção nossa, não só com fortalecimento da estrutura, mas com operações constantes, permanentes, que a gente tem levado a cabo tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar. Então eu citaria assim, eu não gosto muito de estigmatizar lá do A ou do B, primeiro porque e nem assim bairro A, bairro B, até porque eu acho o seguinte,
a violência é como um todo, né?
E assim, na verdade, é um percentual mínimo daquela comunidade que é violentada, a maioria da comunidade é violentada por um percentual mínimo de pessoas que escolheram ir para o crime, né? Para integrar uma facção. Então, assim, aquela comunidade violenta, na verdade, aquela comunidade está sendo violentada, infelizmente. Tá sendo violentada. Ela não é violenta.
A culpa não é da comunidade.
Não é da comunidade. Então, assim, quando fala aquela região, porque eu não gosto de estigmatizar, né? Da mesma forma que eu não faço propaganda de facção, não quantifico droga. Droga para mim é droga para ser incinerada, para ser apreendida e incinerada. Né? E não dou qualquer tipo de audiência para idolatria a qualquer tipo de faccionado. Isso quer dizer que ele não existe? Que não existe? Não, sei que existe e vai ser e é alvo prioritário. Nós temos, inclusive, o baralho do crime, que tiramos constantemente elementos de alta periculosidade de circulação do baralho, renovando as cartas. Mas, para mim, ele é mais um criminoso de alta periculosidade que está sendo procurado. Eu não personalizo nada e tampouco faço qualquer tipo de audiência para facção, criminoso ou nada dessa natureza, né? Mas a gente tem que ter sim um cuidado com os grandes centros por conta exatamente do mercado consumidor, que envolve, infelizmente, locais de turismo, né? Que envolvem também um consumo maior de drogas e, logicamente, combatendo sempre também a eventual ação de tentativa de domínio do território, né? Que é, na verdade, uma prática do Rio de Janeiro, que há uma associação das facções do Rio de Janeiro com o resto do país. Você começa a ver também tentar acontecer em outros estados da federação.
Aliás, o Fantástico fez uma matéria esse final de semana que tinha um chefe de facção que estava lá no foragido no Vidigal, que era daqui de Salvador, não vou dizer. No final das contas ele conseguiu se evadir, né? De um vazamento de informação, pelo menos foi isso que a matéria falava.
A gente fez esse trabalho em parceria, né, com o GAECO, Ministério Público.
Foi uma ação da Secretaria de Segurança Pública?
Secretaria, Ministério Público, GAECO, capitaneando também a investigação, em parceria com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? Operação bem planejada, articulada. Houve realmente a atuação precisa, a prisão de 4 elementos, a prisão de fuzil, a prisão de um integrante da facção que ajudava na lavagem de dinheiros também foi presa, né? Mas os alvos principais, por assim dizer, né, realmente, como a matéria falou, evadiram-se um pouco antes, algumas horas antes da chegada das nossas equipes, do Rio de Janeiro, da CORE do Rio de Janeiro, que realmente desempenhou um grande trabalho junto com a equipe do GAECO. Independentemente disso, como eu falei anteriormente, nós temos muitos alvos líderes no Rio de Janeiro, né, nas comunidades do Rio de Janeiro, ficam ali naquele estado de coisas que a gente sabe, né? Difícil, complexo, com barricadas, com armamento pesado, enfim. E é o que a gente aqui vem trabalhando, né? Para que de forma articulada, integrada, a gente consiga alcançá-los lá. Né? A gente tem trabalhado para isso e aqui também fazendo combate. Então, a gente vê que tem vindo monitoramento, tira. Todo dia a Polícia Militar tira. Vê que tem alguma coisa que pode indicar uma barricada, tira. A gente vem trabalhando isso diuturnamente, porque a gente já viu o modelo de lá e é justamente o que a gente aqui combate diuturnamente para não acontecer. Né? E temos conseguido, graças a esse trabalho articulado, os investimentos feitos pelo governo e pela ação combativa das nossas forças de forma inteligente e qualificada, aumentar o número de prisões, reduzir os índices criminais, mas, logicamente, sabemos que temos muito a fazer ainda.
Vai, Lorena.
O senhor falou agora de tecnologia e eu também trouxe uma pergunta para falar sobre como é que está o uso do reconhecimento facial e dos drones para o combate ao crime.
Usa tecnologia e inovação, Lorena, ótima pergunta, para a gente também é uma grande diretriz. Quando nós chegamos na secretaria, nós fizemos algumas modificações, né? Acrescentamos um número maior de câmeras. Hoje já são mais de 5 mil câmeras que nós temos no estado da Bahia, que já alcançaram mais de 5.500 pessoas desde o início do projeto, mas, como eu falei, ano a ano aumentando cada vez mais. A tecnologia auxilia o policial, né? Nós temos hoje uma tecnologia de última geração. Se uma câmera capturar uma pessoa
foragida... Está usando drone também?
Também drone. Tivemos, né? Ou aquisição de quase 300 drones utilizando. Inclusive, recentemente entregou 5 super drones. Drones que são 400 de zoom. Você ficava no comando de operação de inteligência ali no CAB, conseguia fazer um zoom para ver o farol de Itapuã, imagine.
O governador botar um drone bomba para
a gente fazendo aquisição de drones, né? Essas operações que a gente citou na semana passada de erradicação, utilização de drone, a gente tem feito monitoramento de áreas que a gente entende de movimentação das facções através de drones, né? A gente tem trazido para todos os grandes eventos, e é bom te destacar isso. É engraçado, né? Você que conhece bem toda essa parte também de entretenimento, a gente faz todos os grandes eventos, estamos a...
E a galera nem sabe. A galera nem sabe, né?
Praticamente, estamos aí há 3 anos sem uma morte violenta no circuito. Você imagina, esse ano, mais de 12 milhões de pessoas passaram nos portais, nas ruas.
Trabalhou, sabe? Muito esse ano você?
A missão é dedicação exclusiva e o carnaval pra gente é um período, vamos dizer assim, de exaustão máxima de todos os nossos profissionais de segurança pública, porque é escala em cima de escala, né? Eu costumo dizer que a gente entra num estágio de contagem regressiva, porque é muita gente, são muitos circuitos, o carnaval do interior do estado fortalecido também, então são muitos carnavais do interior do estado também fortalecidos, que a gente vem colocando. Ou seja, tecnologia, agora mesmo começarão o São João, né? Na verdade, eu costumo dizer, o pessoal fala assim, o São João é um final de semana. Não, nossa operação São João são 45 dias, galera, porque tem pré-Santo Antônio, Santo Antônio, São João.
Verdade, pós-São João,
que é São Pedro, né? Pós-São Pedro. Pós então São a gente Pedro. Fica mobilizado na praticamente todos os municípios do estado.
417
com Operação São João. A gente tem levado esse sistema de monitoramento para essas grandes praças públicas, né? Aqueles locais que tem mais concentração de pessoas, a gente tem levado. A gente adquiriu de forma inovadora, foi até referência agora, uma das referências nossas numa feira que teve em São Paulo recentemente. Ouvimos duas referências lá, que foram duas aquisições que a gente fez recentemente. Um foi um carro blindado.
Da Polícia Militar?
Foram 4. Tem 3 da Polícia Militar, isso. O que foi exposto foi um da Polícia Militar.
Eu vi Magalhães com
ele. E tem um do CORE também, são 4, que a gente utiliza, né? Veículos blindados para transporte, para cuidado da nossa tropa, para deslocamento em operações mais sensíveis e periculosas. E também o que a gente chama de POIS, que são as plataformas de observação elevada. Vocês já devem ter visto o modelo antigo. Qual o modelo antigo? Aquele caminhão que tem um mastro com as câmeras. Sim. Pronto, a gente idealizou e já começamos, usamos o primeiro em 2 de fevereiro, inclusive agora em Iemanjá, um carro menor, mas com a mesma capacidade ampliada de monitoramento. Três policiais, se você leva um fórum de trânsito e coloca em qualquer bairro que você queira ou praça pública, e fica com a cobertura de 360 graus de câmeras com reconhecimento facial.
Como se fosse aquele carro do Google.
Coletor de pau, exatamente.
Google Maps.
E aí a gente consegue a partir dali fazer a comunicação em tempo imediato. Se reconheceu alguma pessoa foragida da justiça, a gente já identifica, a gente já informa o policiamento. Então assim, isso aí vão ser 14 para o estado todo, a gente vai ter um em cada região, justamente para poder amplificar essa questão da tecnologia, né? A gente hoje a câmera não só serve para ouvir o monitoramento, não só serve para o reconhecimento de pessoas foragidas e de carros roubados, mas a gente tem usado as câmeras também para outros dois recursos. Localização de pessoas desaparecidas. Às vezes é por uma briga familiar, ou por uma falta de um remédio, ou enfim, ou se perde desorientado. A gente já conseguiu, nesse último ano, 60 pessoas foram localizadas, né, entregues de novo à sua família. Então é um papel social que a câmara faz também. E nós também conseguimos fazer, principalmente nesses grandes eventos como o Carnaval, como o São João, nas principais praças, a contagem de público. Que pra gente...
Contagem de público.
Então a gente bota um portal e a gente... Quantas pessoas passaram naquele portal?
Independente da velocidade que passa?
Independente. A cada 24 horas a gente faz uma contagem. Aqui passaram, nesse circuito, nas últimas 24 horas, 500 mil pessoas, 200 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. E para que isso é importante? Às vezes o nosso ouvinte está perguntando, mas isso serve para quê? Serve para eu dimensionar o meu policiamento. Eu consigo entender se eu tenho um público maior, eu preciso de mais policiais. Se eu tenho um público menor, eu posso retirar policiais e colocar esses policiais em outro local que está precisando mais de policiais.
Todos os pórticos tinham aquele identificador
todos. O Carnaval esse ano todos tiveram. Esse ano o Carnaval a gente colocou drones. Como você falou, lotamos drones no circuito, fazendo a cobertura da parte, vamos dizer assim, mais escura de praia, porque nossos drones são termais, então eles conseguem fazer a identificação da pessoa pela temperatura durante a noite. Inclusive, tem um caso que eu apresentei, inclusive recentemente, que a gente conseguiu identificar uma pessoa que caiu ali no Cristo, né? E aí a gente identificou uma pessoa caída. O drone identificou, acionou os bombeiros que chegaram até o local e identificaram aquela pessoa, na verdade, tinha ido, salvo engano, foi urinar ali, enfim.
Bêbado.
Exatamente, com
o
que caiu, né?
Já foi papai.
E aí, nosso sistema de monitoramento, que na verdade está fazendo uma busca ativa, né? Para evitar, na verdade, assaltos ou qualquer tipo de ocorrência, identificou e de imediato. Então, assim, isso é inevitável, né? Antes de vir para cá, eu estava numa reunião com o nosso setor da corregedoria, que tem capitaneado um trabalho de uso de inteligência artificial.
Quem é o delegado hoje?
Butes mesmo. Não, o nosso corregedor geral da secretaria é Dr. Sérgio Mendes, é um promotor aposentado.
Sim.
Um cara super ativo e com essa dinâmica mesmo de BI, né, de interface inteligente. Então a gente está fazendo o quê? Buscando trazer também a inteligência artificial para o dia a dia da segurança pública.
Você modernizou muito, não foi, Marcelo? Assim, eu estava olhando nas reportagens, para a gente que conhece um pouco, eu vi que o armamento hoje do policial civil e do policial militar está modernizado, né? Eu vi algumas Glocks e vi um fuzil israelense, se eu não me engano. Né? Tem um fuzil padrão israelense, né?
Tá conhecedor de arma, né?
Só os meus tempos de atirador. você comprou. Toda a segurança pública agora tem esse tipo de armamento?
A gente, graças ao apoio do nosso governador, a gente conseguiu melhorar muito o nosso parque bélico. Na verdade, houve um investimento grande. A gente comprou muito armamento pistola Glock, como você sabe, nos seus tempos de atirador. Uma pistola...
Era 38.
Da primeira...
Só tinha 5 tiros.
A Glock é uma das melhores pistolas do mundo.
Sim.
Posso afirmar isso aí como instrutor de armamento de tiro, né? Uma pistola que não deve nada a nenhum armamento do mundo. A gente, ao contrário, estamos adquirindo mais agora. Já estamos com o que a gente chama de fator 1 para a Polícia Civil, que é um policial com a arma, né, Glock. Nós temos o fator 1 para a Polícia Militar, mas não todos ainda é de Glock, mas nosso planejamento é justamente de a gente poder fazer isso. A arma leve
hoje é uma pistola.
A pistola. O armamento longo, a gente tem adquirido, como você me colocou, um fuzil ARAD, né? Uma carabina ARAD, mas que foi o que é da IWI, israelense, como você falou.
Muito bom aquilo.
Muito bom, a gente adquiriu para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, né? Foi um avanço muito grande, com uma compra grande de armamento.
Muito bom.
Coletes balísticos comprados, todos os coletes balísticos nósticos. Nós renovamos e ampliamos a frota da Polícia Militar. Não só renovamos a frota toda, não só própria, mas alugada, mas ampliamos a frota também.
Por que você recebe ainda as críticas de outrora, dizendo que tá isso, que tá aquilo? Como é que você recebe isso também?
O Gane, assim, eu sou muito consciente, né, de tudo que tá sendo feito, sabe? Sabemos, e como eu falei no início aqui, numa das respostas, somos tranquilos em relação à crítica, a opiniões, a sugestões, né? Um processo de escuta é natural, mas sabemos muito onde queremos chegar, o que estamos fazendo, qual a meta, né? Eu trabalho muito com planejamento. Onde é que eu quero chegar? Como é que a gente está? Os números mostram as reduções, né? 3 anos consecutivos de aumento de armas, droga apreendida, repito, e de reduções. Sabemos que tem muito a ser feito, tem muito a ser feito. Não, eu não estou aqui, não vou tapar o sol com a peneira, mas estamos no caminho, estamos combativos, estamos integrados, né? Estamos aumentando as operações, melhorando a investigação, fortalecendo a polícia ostensiva, né? Que é a polícia militar, fortalecendo a perícia. Para você ter ideia, né? Lançamos agora recentemente a placa que vai começar a obra da nova sede do DPT. Vai ter uma sede novinha do DPT. Vai ser uma
vai sede... Pra onde a sede do DPT?
Ali onde tem um estacionamento, vai construir bem no meio ali. Sim. Uma nova sede, uma sede totalmente tecnológica, entendeu? A gente adquiriu muitos equipamentos, duplicamos o efetivo do DPT, fizemos vários concursos públicos. Tô achando até estranho não ter chegado nenhuma pergunta ainda de concurso. Deve ter chegado, deve não, ter. Rapaz, você deve ter represado. Aqui. Você deve ter represado aí.
Eu ia te perguntar como é que tá a questão do concurso público.
Você deve ter represado. Aí, mas a gente fez de forma assim, nunca antes vista, 4 concursos públicos das 4 forças. Foram quase...
Mas já chamou os anteriores?
Chamamos todos, agora sai a última turma 3.
Não tem ninguém mais turma brigando 2, por concurso público?
Não, agora não, tão, lógico que estão, mas estão brigando para novos concursos públicos.
Ah, sim, mas não tem aquela turma assim, por favor, não,
turma 2, turma 2 foi chamada de todas as turmas, turma 3... do Pomeiro e do PM. A PM agora vai receber 1.500 profissionais agora, no meio do ano, terminando a formação, né? Nós convocamos os policiais da reserva, foi uma iniciativa também que foi apresentada, o governador encampou, que é o quê? Com a criação que eu citei anteriormente das novas unidades, reestruturação que a gente fez, precisava de policiais na atividade, vamos dizer assim, meio administrativo.
Verdade.
A gente trouxe policiais que foram para a reserva cedo, que queriam retornar para assumir guarda, sala de meio, a parte administrativa e liberar policiais novos para as ruas. E por isso que a gente consegue, conseguiu colocar mais policiais. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É tudo planejado, é dedicado, é trabalhado, né? Estou falando aqui por mim, mas eu falo pelo Coronel Magalhães, pelo Dr. André Viana, pelo Dr. Oswaldo, pelo Coronel Luiz, ou seja, todos os dirigentes das forças que estão aí irmanados para poder e todos aqueles profissionais de segurança que nos ouvem agora, aos quais eu sempre faço o meu reconhecimento, o meu agradecimento, né? Homens e mulheres dedicados que saem das suas casas para proteger e servir a população. Esses homens estão entregando, estão aí diuturnamente fazendo o combate e, acima de tudo, estão à disposição para proteger e servir a população. Mas sabemos e somos conscientes, mas temos sim. Temos meta, temos plano, temos ação concreta para a gente continuar avançando.
É o seguinte, eu vou de música rapidinho, eu volto conversando com o secretário da Segurança Pública, Dr. Marcelo Werner, aqui no portal Esfera no Rádio. Você pode participar pelo 982589750 ou você pode ligar para a gente pelo 3245-9750. Eu vou de música e volto daqui a pouco. Portal Esfera no Rádio.
Depois que me pediu separação, vivo chorando. Já tem bastante tempo e o tempo não tá me curando. Sem ela, sem ela, beijei outra pessoa, mas minha boca não gostou. Deitei outra cama e o corpo não se acostumou. Sem ela, sem ela, tua ausência conseguiu me destruir. E até hoje passo noites sem dormir, dentro do quarto carente, lembrando do amor da gente. Já tentei ignorar meu coração, fiz de tudo e não achei a solução de me tirar da loucura, dessa doença sem cura, que é a solidão. Solidão sem você.
Da tecnologia à cosmética e muito mais. O Index, o maior evento da indústria do Nordeste, está de volta. Um ambiente feito para conectar quem produz na Bahia a quem compra, através de espaços de inovação, conteúdo estratégico e rodadas de negócios. Confira novidades e amplie conexões de 6 a 8 de maio no Centro de Convenções Salvador. Entrada gratuita. Inscreva-se indexbahia.com.br. Produção Bahia Eventos. Realização Sebrae e Fieb.
Voltemos!
Doze horas 48 minutos, esse é o seu portal Esfera no Rádio, mais inusitado do que audiência de custódia. Hoje, conversando com o secretário Marcelo Werner, dando ar da graça aqui, o homem sair do gabinete, o homem trabalha 24 horas por dia, foi difícil. Essa tem aqui, tem mensagem aqui pro secretário, para dizer que não tem, ó. Boa tarde, secretário. Meu me chamo Martiniano Bonfim, Barros Reis. Eu moro na Avenida Martiniano Bonfim, Barros Reis, ao lado do pátio do Detran, próximo ao galpão logístico da Shopee. A falta de segurança lá é grande, muito assalto acontecendo e prostituição acontecendo com frequência. Se algum político puder nos ajudar nessa questão, temos muitas crianças que moram na região e constantemente, ao chegar em casa, presencia atos inadequados. Quem não botou o nome dele aqui, mas mandou a mensagem pra gente.
Perfeito, eu agradeço. Já está anotado aqui, pode ter certeza que a gente vai dar encaminhamento à Polícia Militar e à Polícia Civil. Por isso que é bom, né? A gente está sempre próximo da população, ouvindo, escutando, agradecer a contribuição, né? É o que eu falei, a gente, acima de tudo, é servidor, é para servir mesmo, para poder ouvir, e tenho certeza que a gente vai fazer uma atuação.
Vá, Lorena. Pode fazer sua pergunta.
O senhor falou muito sobre novas armas e também ao início. Que chamou os policiais que estavam no aguardo. E o treinamento para os que estão.
A requalificação para os que estão na ativa.
Bem, a gente tem ampliado cada vez mais. A gente lançou um plano de atuação qualificada, né, do agente de segurança pública. Esse plano parte de alguns pressupostos, né, fortalecimento da investigação, fortalecimento da perícia, né, fortalecimento da capacitação. Então, a gente tem investido muito em capacitação profissional, né, diversos cursos realizados tanto pela Polícia Militar quanto pela CADEPOL da Polícia Civil. Tivemos e falava aqui no nosso intervalo, hoje nós somos o segundo estado que mais adquire munição, né? Munição de treinamento.
Treinamento
para que nossos policiais fiquem cada vez mais qualificados, mais treinados. Fizemos uma aquisição importante recentemente de kits de primeiros socorros, APH tático. Para aquele que é operacional, sabe da importância disso, para salvar a sua vida, a vida do seu colega de profissão e a vida de terceiros, é bom que se diga, né? Porque é um torniquete, uma bandagem oclusiva, gás, é o treinamento também. Então temos levado esse treinamento para a capital, para o interior do estado, né? Tivemos também nessa gestão a criação da Universidade Corporativa da Segurança Pública, inclusive com a assinatura recente do governador Jerônimo Rodrigues, instituindo ela como Escola de Governo da Segurança Pública. Somos a primeira Secretaria da Segurança Pública a ter uma escola estadual, a ter uma escola de governo. A partir daí a gente consegue fazer capacitação, pós-graduação, né? Lançamos, além do que já tem na sua segurança, lançamos uma plataforma chamada Ecoar, onde há cursos ali para que o servidor, à distância, possa poder participar. Fizemos um trabalho, temos feito, na verdade, um trabalho importante com as guardas municipais, porque eu sempre falo, viu, Gana? Quando o artigo 144 fala assim, é dever do Estado, é Estado, leia-se. O constituinte pensou em Estado como Estado, União, Estado, município.
Município.
Tudo isso é a figura Estado.
É dever do poder público.
Exatamente. Então, aquele, seja com ordenamento do solo, né, seja com lei, seja com iluminação, seja com a guarda, aqueles municípios que tem como ter guarda. Então a gente trouxe os guardas para poder fazer um curso de alinhamento conosco, onde eles saem, depois já conseguimos aí capacitar mais de 60 guardas, né? Guardas que eu falo, 60 municípios que tem guardas, dividindo a capacitação de abordagem, de primeiro socorro, de noções básicas de gerenciamento de crise, enfim. Então, a capacitação para a gente também é um ponto fundamental de importância. Recentemente, um pleito importante da PM, o governador deu autorização para a gente licitar e começar a obra do novo curso de formação de aperfeiçoamento de praças, ou seja, né, onde chegam e são formados os soldados, exatamente, o CEFAP, que vai ser ali na estrutura da Vila Militar, no Bonfim, um prédio moderno.
Vai botar um CEFAP ali?
Exato, o CEFAP ali.
Quantas aeronaves você tem agora? Você comprou mais aeronaves?
Isso, né? Recentemente eu fui em Minas Gerais fazer a vistoria das aeronaves, né? Quando nós chegamos, tínhamos só 4 aeronaves. O governador, na reestruturação de 2023, lançou em estrutura, o grupamento aéreo GOA do Bombeiro e o SAER da Polícia Civil. No ano de 2024, conseguimos contratar a primeira aeronave para a Polícia Civil, ou para o Bombeiro Militar, então ficamos com 5. E agora, recentemente, através de um recurso, nós adquirimos mais 3 aeronaves.
Mais três
esquilos? Então saímos, 3 esquilos novos, modernos. Então sairemos de 4 aeronaves de asa rotativa, né, helicópteros que a gente chama, e chegaremos até o final desse ano com 8.
Rapaz, tirou o Valnei de lá, rapaz. Valnei, meu amigo.
Duplicando. Ele tá lá, nosso querido diretor da Academia da Polícia Militar.
Ele também, agora tá na Maciota, ele não quer mais pilotar helicóptero, não.
Não, ele quer. Um vice piloto, sempre piloto.
Mas a esposa dele ficou lá.
Exato. Nossa querida comandante Maíra. E aí nós tivemos aí, ó, primeira aeronave chegando da Polícia Civil. Aeronave bonita.
Top.
Mais uma da Fênix 2 da Polícia do Bombeiro Militar e mais um Guardião aí do Graé chegando também. E esse é o primeiro que chega. Agora em maio já deve estar disponível. Vocês já vão começar a ver isso aí no ar. Ou seja, é investimento para que a gente esteja. Compramos embarcações. É importante dizer isso.
Ah, você comprou embarcação.
Embarcação.
Para o patrulhamento
de. Para o bombeiro e para a PM, para que a gente possa fazer aí o reforço no patrulhamento, né? Na costa, nos rios. Ou seja, reforçando aí as ações de inteligência, os meios para nós termos uma condição de atuar na atividade marítima, terrestre e aérea, né? O terrestre a gente adquiriu 40 cavalos, motos, bases móveis, todos os tipos que você possa imaginar. Diante da valência da Polícia Militar.
Por que a gente não recebe? Por que esses números não são expressados? Porque só vê aí o povo falar mal. A mal da segurança pública, mal da Polícia Militar, aliás, melhor turma, José Isidro de Souza, viu? Coronel Magalhães, um abraço para você. Coronel Paulo Márcio, Coronel Marcelo Grum, meus amigos, todos irmãos. Melhor grupo, melhor turma da Polícia Militar. Desculpa aí os outros oficiais do PM. Por que não fala isso? Por que isso não é dito? Porque deixa espaço para poder o tempo todo criticar. Não tem armamento, não tem isso, não tem aquilo, não tem colete. Colete, quando molha, perde a sua funcionalidade. Por que não publiciza
hoje
isso?
Todo policial tem colete, compramos tudo, né? Temos feito um trabalho. Essa semana a gente finalizou recentemente a Operação Navio. Operação Navio começou em agosto do ano passado, terminando agora. Mais de 250 mil pessoas passaram turistas. Graças a Deus, é um trabalho bem detalhado da Deltour, da Polícia Civil e do Batalhão Turismo da Polícia Militar, sem uma ocorrência grave, relevante. Enfim, são ações que a gente tem realizado e como eu disse, né? Seguiremos avançando.
Olha, secretário Marcelo Werner, eu quero agradecer sua presença. Meu tempo está estourado. É muito pouco tempo para prestar contas, mas pelo menos eu posso lhe garantir o seguinte. Do expresso número de pessoas que assistem esse programa, sabe que a Secretaria de Segurança Pública, que o governo do estado como um todo, está trabalhando em prol da população. Óbvio, tem problemas, sim. Como é que está a questão? Vou falar rapidamente. A questão dos elementos que mataram os policiais agora aí há pouco tempo.
Bem, já alcançamos alguns, né? E estamos com investigações. A busca é incessante, sem entrega até alcançarmos todos.
24 horas por dia?
Com certeza.
Então, assim, por mais que a gente saiba que existem problemas, a gente sabe que existe solução. E você está aqui para dar cara a tapa, para mostrar o que está sendo feito. Eu quero agradecer a sua presença. Viu? Volte sempre que puder. Vou fazer essa exigência.
Gana, aqui já fica meu compromisso, né? Realmente é muita coisa para ser falado nesse tempo, mas eu fico feliz de estar aqui, de prestar conta, de estar aqui com você, com Lorena. Parabenizar mais uma vez aí pelo portal Esfera, né? Pela Itapuã FM. E tenho certeza que a gente vai seguir trabalhando firme, eu costumo dizer, com força, foco e fé na nossa missão. Um grande abraço a você e a todos que nos acompanhando.
Secretário Marcelo Werner, secretário de Segurança Pública, muito obrigado. Vamos embora logo.
Boa tarde, ouvinte do Portal Esfera no Rádio.
Todo mundo, fiquem com Deus. A gente volta amanhã com mais entrevistado aqui. www.portalesfera.com.br é o seu portal de notícias. Acompanhe essa entrevista aqui do secretário. Já está disponível no site para você poder também tirar suas dúvidas, tudo que foi dito aqui. Um abraço para todo mundo, até amanhã. Tchau.
Melhor separar de vez. Dentro dessa casa nós já somos 6. Não aguento mais um mês antes que aconteça uma vida 3. Você vai chegando com leveza no andar, sem fazer barulho que era pra não me acordar, com desejo, pedindo um beijo que você não quer dar. Nós somos dois fingindo, se eu disser que ainda te amo eu tô mentindo, e o costume é tudo que tá nos unindo, e a nossa cama virou cama de
acabou mesmo? Ah, então vamos embora, né? Até amanhã.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
É Itapuã EO, é Itapuã EA, é Itapuã.
Ei, esse recado é pra você que adora tomar uma verdinha final de semana, viu? Sábado e domingo, aqui na Itapuã FM, tem a melhor promoção do rádio brasileiro. A promoção desta vez é a única do Brasil que sorteia Heineken pra você.
Sorteia pra mim é?
É só participar e se cadastrar no WhatsApp. 71982589750, mandando a frase: vou destampar com a Itapuã FM.
Rapaz, essa promoção de estampeia é barril, viu?
Falando em barril, destampei agora, te dá de presente um barril de chope e uma camisa Itapuã FM do Bahia ou do Vitória. Essa é mais uma promoção da Itapuã FM, a rádio que é barril nas promoções. Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato, informa a hora certa na Itapuã FM.
Na Itapuã FM, 1:02, boa tarde.
Corra para economizar muito no super fim de mês de aniversário do Atacadão. As ofertas estão mais arrasadoras do que nunca. Você enche o carrinho, abastece seu negócio ou a sua casa com a maior economia. Preços arrasadores em toda a loja e você ainda pode parcelar tudo em 3 vezes sem juros em todos os cartões de crédito. Você ainda pode concorrer a milhões em prêmios na promoção Abril Parceirão. Super fim de mês Atacadão é até 30 de abril. Venha agora. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte condições e regulamento.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo e 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Agora eu vou dormir com qualidade, daquele colchão velho não sinto saudades. Se liga, meu amigo, achei a solução.
Passe na Ortossono e compre o seu colchão.
Visite a Ortossono mais próxima de você e adquira seu colchão Recoflex. Siga a Ortossono Colchões Oficial e chama no zap 719-8158-7079.
Ótica Ernesto do Mundo Plaza. Tradição, qualidade e confiança. Lentes de marcas como Zeiss, Varilux e Prime. Ótica Ernesto do Mundo Plaza. 719-9290-6650.
Vila Carlton Bar e Restaurante. Cerveja gelada trincando. Drinks incríveis. Petiscos de dar água na boca. Vila Carlton Bar e Restaurante. Rua Manuel Leal, Barra do Jacuípe.
Sabia que o Enem leva você ao ensino superior? E quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no Cade Único não precisam pagar a inscrição do Enem. Participantes do TED Meia que fizerem a prova ganharão um incentivo de R$200. Solicite sua isenção até 30 de abril em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Se você tem um comércio, o Index é a oportunidade ideal para fechar bons negócios direto com a indústria. São fornecedores de diversos segmentos trazendo novidades e condições especiais para você comprar melhor e vender mais. Venha para o Index, o maior evento da indústria do Nordeste, de 6 a 8 de maio, no Centro de Convenções Salvador. Inscrições em indexbahia.com.br. Realização, Sebrae e Fieb.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim. A primeira via de graça, né?
Aham, e faz rapidinho.
Tá fácil demais. Rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora, a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí, não. No Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania. Do lado do povo brasileiro.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. A ligação clandestina coloca a vida das pessoas em risco e, além disso, também é crime. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neo Energia Coelba, mais por você.
João, Carla, Ney, Maria, todos são brasileiros que quebraram o ciclo da pobreza e mudaram seus destinos com programas do governo do Brasil. Milhões de famílias aumentaram de renda e deixaram o Bolsa Família. O país saiu do mapa da fome. Refeições chegaram a quem mais precisa. Crédito e oportunidades alcançaram pessoas em situação de vulnerabilidade. Mantenha seu cadastro único atualizado. Seu novo ciclo pode começar agora. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Se tem saudade na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom dá saudade. E a hora certa na Itapuã FM.
Na Itapuã FM, 1:07.
Cheguei.
Tudo certo pro churrasco de verão. Sol, ok. Galera, ok. Brasa, ok. Mas churrasco de verdade só fica completo quando tem sal Dali na grelha. Porque churrasco memorável não acontece por acaso. Na praia, no quintal, no sítio, em qualquer lugar, se é pra celebrar, que seja com sabor de verdade. Bom é churrasco no verão. E tudo que é bom, dá sal Dali.
Nesta quarta tem Copa do Nordeste aqui.
Itapuã.
O nosso Leão.
Vitória
encarando o
Confiança.
Bola rolando às 21h30, mas a nossa jornada começa a partir das 20 horas com os craques da Itapuã FM. Narração de Fábio Gomes, comentários Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira e o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
Tá todo mundo ligado na rádio que o torcedor gosta e ama.
Itapuã FM.
É pau neles.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM. Não paga taxa de adesão. 0800-919-1111. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba, mais por você e governo da Bahia, do lado da gente.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Para tudo Itapuã FM, de segunda a sexta, das 16 às 18 horas, com Aline Brito. Oferecimento, Supermercado Forte, o mercado do seu bairro, sempre perto de você. E Softcomp, inteligência que protege, tecnologia que conecta.
No ar, Atacarejo, o menor preço da Bahia.
Atenção, é a partir de amanhã. O Mega Dia Atacarejo vai começar. São dois dias de preços imperdíveis para você aproveitar de verdade. É só nesta quarta e quinta, no Atacarejo mais perto de você. Venha economizar com o menor preço do Nordeste. Mega Dia Atacarejo, dois dias de ofertas imbatíveis em todas as lojas e em todas as seções. Só quarta e quinta, você não pode ficar de fora.
Alô, Tenição Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia. É, tô ligado nela todo dia.
É a eu, Itapuã FM.
Amor da Bahia, Brasil. Euzita, Tami Tami, a locutora mais malu crazy desse país.
Brasil!
Tô chegando pra animar e muito a sua hashtag Tessou nesse dia 28 de abril de 2026. Hoje é comemorado o dia da sogra. Ai, sobre esse assunto, a gente vai bater um papo já aqui no Tarde da Itapuã. É óbvio que eu não vou perder essa oportunidade. Hoje, dia 28 de abril, também é o dia da educação e o dia nacional da Caatinga. Ó, estaremos juntos e misturados até as 4 da tarde. Então participa muito através do nosso 71982589750. Manda tua mensagem de texto, mas de preferência...
Mande áudio,
máximo 30 segundinhos e conte tudo, não me esconda nada, tá fazendo o que nessa hashtag Tessou? Semana só começando, mês de abril passou voando, mano. Vocês acham o quê? Em Norigana, eu achei que esse mês de abril passou voando, velho, de verdade, muito. Eu achei que passou mais rápido que fevereiro por essa luz, mas cada um tem sua perspectiva baseado o quê? Nas suas vivências, nos acontecimentos daquele mês, né, gente? Eu acho que é mais ou menos isso. Mas pra mim, realmente passou de flash esse mês agora de abril. Maio é logo ali e junho, os festejos juninos... Também é logo ali, já tá quase escancarando daquele jeitão. Passou o carnaval, esqueça. Agora a gente vai falar de milho, de fogueira, de amendoim, de forró. É sobre isso. Bora participar? Lógico que hoje a gente vai ter o nosso quadro Toca Duas. Você participa e concorre a prêmios. Valendo uma camisa personalizada da Itapuã FM do seu time do coração. Você é Bahia ou você é Vitória. E tem outro prêmio, é óbvio, que eu falo já. Vamos de música, aumenta o som do seu radinho. Porque com oferecimento do Atacadão, tem parceiro e tem parceirão, lugar de comprar barato. A gente ouve João Gomes e o Gui Lulinha. Agora, 1h13, oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Te vem pra roça pra sentir
Da pegada bruta misturada com carinha.
Ela não se controla quando vê o brilho da espora na bota. É que nós tá na moda, onde tem vaquejada elas brota. Sai lá da city e vem pra roça, só pra sentir a pegada bruta misturada com carinha.
Mas ela quer fazer amor dentro do meu caminhão. Vaquejada acabou, mas a cavalgada não. Mas meu colo de cela não se emociona, segura a onda. Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter outro.
Ela quer fazer amor dentro do meu caminhão. Vaquejada acabou, mas a cavalgada não. Faz meu colo de cela, mas não se emociona, segura a onda. Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dona.
Arrepiar o corpo inteiro, pegando fogo suado.
Começou no forró apertado, gostoso colado, subiu no cavalo e terminou no quarto, terminou no quarto.
Mas ela vem fazer amor dentro do meu caminhão. A vaquejada acabou, mas a cavalgada não.
Faz meu colo de cela, mas não se emociona, segura a onda. Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dona.
Vaquejada tá na moda e nós somos modelo.
Ei, bota a cela no cavalo, menino, pode desfilar.
Itapuã.
Ela não se controla quando vê o brilho da espora na bota. É que nós tá na moda, onde tem vaquejada nas brota. Sai lá da city e vem pra roça pra sentir
a pegada bruta misturada com carinho.
Ela não se controla quando vê o brilho da espora na bota. É que nós tá na moda, onde tem vaquejada nas brota. Sai lá da city e vem pra roça só pra sentir a pegada bruta misturada com carinho.
Ela vem fazer amor dentro do meu caminhão. Vaquejada acabou, mas a cavalgada não.
Faz meu colo de cela, mas não se emociona, segura a onda. Coração de vaqueiro,
nunca, nunca vai ter dor.
E ela quer fazer amor dentro do meu caminhão. Vaquejada acabou, mas a cavalgada não.
Faz meu colo de cela, não se emociona, segura a onda.
Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dor.
Duas voltas no cabelo, arrepiar o corpo inteiro, pegando fogo suado.
Começou no forró apertado, gostoso colado, subiu no cavalo e terminou no quarto, terminou no quarto.
Mas ela quer fazer amor dentro do meu caminhão. Vaquejada acabou, mas a cavalgada não.
Vai no colo de cela, não se emociona, segura a onda.
Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dona.
Itapuã,
é na pegada.
João Gomes, Riguinho Lulinha e Tarcísio do Acordeão.
Faz a volta pra sacada, sai do meio que nós tá passando.
Bota na pegada dos vaqueiros.
Cê é pegada de vaqueiro.
Riguinho Lulinha, João Gomes, Tarcísio do Acordeão. Vem descendo, vem trabalhando. Segura, vaqueiro. Vamos lá.
Você some da minha mente, depois vem todo indecente pra tirar minha paz. Tá estampado na tua cara que você não vale nada mais, e daí?
Se o beijo é bom, pra que parar? É tão massa quando cê me amassa. Cê tem o dom de me chapar, que tesão e o efeito não passa.
Vem me puxar, me apertar.
Depois vem toda indecente pra tirar minha paz. Tá estampado na sua cara que você não vale nada.